No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
TSE determina a cassação do mandato de vereadores de Bragança. Lideranças manifestam o direito à consulta livre, prévia e informada durante seminário em Santarém. Lira registra baixo índice de Aedes aegypti no Careiro. E indígenas fazem a primeira entrega de alimentos para escolas de Oriximiná.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira falando que o TSE determinou a cassação do mandato de vereadores em Bragança. A Câmara aguarda a oficialização do pedido. Os detalhes com o J. Bahia.
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, reconheceu por unanimidade, na noite da última terça-feira, uma fraude à cota de gênero do Partido Liberal, PL, nas eleições municipais de 2020 em Bragança. A decisão atinge dois vereadores da Câmara Municipal, Zeca do Treme e Júnior do Pneu. No entendimento dos ministros, ficou constatada a votação inexpressiva recebida por duas candidatas do PL de Bragança e a ausência de movimentação financeira, o que se enquadra nos requisitos estabelecidos pelo TSE para caracterizar a tentativa de burlar as porcentagens estabelecidas pela legislação eleitoral. O relator, ministro Ramos Tavares, apresentou no tribunal o seu voto, que foi acatado por unanimidade pelos demais.
Entendo aqui que se impõe sim o reconhecimento desde logo da fraude à cota de gênero. Por isso, senhor presidente, eu estou, no meu voto, dando provimento ao agravo e ao recurso especial para julgar procedentes os pedidos formulados na AIME, a fim de afastar a multa aplicada pelo TRE com base no 275, parágrafo 6 do Código Eleitoral, decretar a nulidade dos votos recebidos pelo PL municipal nas eleições proporcionais de 2020 de Bragança, no Pará, e cassar o respectivo DRAP e, por consequência, o diploma dos candidatos a ele vinculados, bem como determinar o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário. E o acórdão deve ser imediatamente executado, independentemente de publicação, senhor presidente, é o meu voto.
A legislação eleitoral determina que cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. No caso do PL de Bragança, foram 8 candidatas, 2 não apresentaram movimentação financeira. Até amanhã desta quarta-feira, por ocasião da reunião ordinária, a Câmara Municipal de Bragança não havia sido oficializada sobre a decisão do TSE. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, os votos do PL deverão ser anulados e o coeficiente eleitoral e partidário terão que ser recalculados. José Ataíde Pereira, o Zeca do Treme e Juarez Freitas de Souza Júnior, o Júnior do Pneu, que atualmente encontra-se filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, MDB, deverão ser cassados. Zeca do Treme foi eleito com 1.268 votos e Júnior do Pneu com 1.359, ambos pelo Partido Liberal. Da Rádio Rosário FM, de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Concessionária de energia deve ressarcir consumidores automaticamente por interrupções não programadas no Amazonas. No caso de descumprimento, a concessionária fica sujeita à aplicação de multa. Os detalhes com Bruno Helander.
A concessionária de energia elétrica do Amazonas está obrigada a conceder ressarcimento compensatório aos consumidores do estado por interrupção no fornecimento do serviço. O governador do estado, Wilson Lima, do União Brasil, sancionou a Lei 6.846 no último dia 2 de maio, que estabelece a compensação automática na fatura do mês seguinte à falha no fornecimento. Conforme a lei, o ressarcimento compensatório deverá ser automático em forma de desconto na fatura subsequente. O valor do desconto será calculado de acordo com o período de interrupção do serviço. O cálculo é de 1 kWh de desconto para cada 30 minutos de interrupção. Contudo, a empresa fica isenta de responsabilidade quando a interrupção for programada e comunicada aos consumidores com antecedência. A lei define antecedência mínima de 5 dias por documento escrito individual no caso de interrupção programada no fornecimento para unidades consumidoras que prestem serviço essencial ou de pessoa cadastrada como usuária de equipamentos de autonomia limitada. Para outros consumidores, a interrupção programada deve ser informada com antecedência mínima de 72 horas. No caso de descumprimento, a concessionária fica sujeita a multa de R$ 10 mil a R$ 50 mil. Cabe aos órgãos de proteção e orientação do consumidor a fiscalização para o cumprimento da lei e a aplicação da penalidade de multa. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lideranças manifestam a favor do direito à consulta livre, prévia e informada durante o seminário técnico sobre aspectos socioambientais do projeto Ferrogrão. A temática foi abordada durante o segundo dia de seminário, que aconteceu em Santarém. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O segundo dia do Seminário Técnico sobre os Aspectos Socioambientais do Projeto Ferrogrão, que iniciou nesta terça-feira em Santarém, foi marcado pela temática do direito à consulta livre, prévia, informada e de boa-fé e governança territorial e demarcação. Organizado pela Subsecretaria de Sustentabilidade do Ministério dos Transportes, o evento reuniu lideranças indígenas, estudantes, representantes da sociedade civil e organizações não governamentais. No primeiro dia de debate, foram apresentadas temáticas sobre o histórico e os impactos socioambientais do Corredor Logístico Norte, os aspectos socioambientais, impactos sinérgicos e cumulativos e ainda uma síntese do projeto Ferrogrão. As temáticas abordadas no seminário, em específico sobre governança territorial e demarcação, são demandas solicitadas pelos movimentos sociais e organizações da sociedade civil organizada, justamente porque são pautas negligenciadas dentro desse processo de planejamento do projeto Ferrogrão, como pontua Pedro Charbel, do Amazônia Watch.
Esses temas entram no seminário por demanda dos movimentos, da sociedade civil, porque são temas que estão sendo negligenciados nesse processo da Ferrogrão. Sobre a questão fundiária, o simples anúncio da Ferrogrão já muda a dinâmica aqui das terras da região. As multas ambientais na região da Ferrogrão aumentaram 190% desde que os estudos foram autorizados a continuarem. A especulação imobiliária é gigante. Em Itaituba, ali na região, a grilagem de terras aumentando. E sobre o direito à consulta livre, prévia e informada, ele está sendo flagrantemente violado. Os povos e comunidades não foram consultados até o momento, e eles devem ser consultados já nessa etapa de planejamento, inclusive porque eles têm o direito a veto.
As principais problemáticas citadas pelas lideranças indígenas e demais territórios é justamente a ausência das consultas prévias e o desrespeito aos protocolos de consulta. Para além disso, Pedro Charbel destaca ainda que existem várias falhas nos estudos, bem como os danos já existentes mediante ao projeto da Ferrogrão.
Aqui a gente tem representantes de diversas partes do governo, eles têm que se atentar ao fato de que esse processo já começa com vícios. O projeto da Ferrogrão não respeitou o direito à consulta quando ele foi apresentado. Para ser executado, houve uma medida provisória que alterava o Parque Nacional de Chamanchim, que foi considerada inconstitucional pelo STF. Então, os estudos que basearam o projeto eram falhos. Então, existem vários vícios nessa origem. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que já existem danos nesse território. Os portos, a hidrovia, já existe muito impacto. Então, a Ferrogrão vai só piorar tudo isso e o seu anúncio já está piorando.
Ainda durante o seminário, lideranças indígenas, quilombolas e ribeirinhos fizeram um ato apresentando todos os protocolos de consulta de seus territórios. E Andara Tapajó, do território Cabra Grande, no projeto de assentamento agroextrativista Pai Lago Grande, em Santarém, reforça a importância de participar deste seminário, bem como a realização dos atos que reforçam a resistência dos povos indígenas.
Durante esses dias vem sendo debatido esses temas, né, que são questão de consulta, o que é o projeto, que pra, na nossa visão, né, quanto indígena, é um projeto de, posso dizer, morte, porque vai devastar, vai tirar povos de suas terras, tanto indígena quanto quilombola. E pra gente não é um projeto, e um projeto bom, né? Uma outra problemática que tem nesse projeto é a falta da consulta, né? Que é um dos que está sendo debatido, que é a questão da consulta livre, prévia e informada, que tem que ser feita por grandes empreendimentos que são dentro de territórios indígenas, ou qualquer território que tenha o seu protocolo, e não está sendo feito, né? Não está sendo consultado, não está sendo realizado dessa maneira. Então a gente está acompanhando esse processo.
E no último dia 4 de abril, lideranças indígenas Caiapó, Munduruku, Panará, Piacá e representantes de comunidades tradicionais, organizações e movimentos sociais participaram em Santarém de um tribunal popular para julgar simbolicamente o projeto da Ferrogrão, seus impactos socioambientais e as empresas cúmplices das violações. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
seguir, Lira registra baixo índice de Aedes aegypti no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia.
Celebremos com a Igreja no dia 12 de maio o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração para uma comunicação plenamente humana. Escutemos o apelo do Papa Francisco.
Somos chamados a crescer juntos, em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural.
Rezemos por todos os comunicadores e por sua missão de promover uma comunicação plenamente humana. Dia Mundial das Comunicações Sociais. Uma promoção da CNBB, Pascom Brasil, Signis Brasil, CRB e Jovens Conectados.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Levantamento de índice para o Aedes aegypti, o Lira registrou baixo índice no Careiro. O levantamento corresponde ao perímetro urbano do município. Mais informações com Derley Oliveira.
O levantamento rápido de índice para o Aedes aegypti foi realizado pela Gerência de Vigilância Ambiental e confirmou o baixo índice do mosquito no perímetro urbano do município. Os resultados mostram que o Careiro apresenta espécies que não transmitem a dengue, informa a gerente de arboviroses, Adrônima Oliveira.
O Lira significa levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti, né? Graças a Deus deu um baixo índice de infestação e nós tivemos 27 amostras coletadas para albopictos e não para Aedes aegypti. A concentração está maior. E 6 para Culex. O que é o Culex? É a carapana comum que a gente conhece.
É importante permanecer com vigilância e orientar os moradores, reforça a coordenadora, que orienta a população a procurar o serviço médico em casos de sintomas.
Então, nós vamos continuar o nosso trabalho, né? Sempre estar nas residências, conversando com o morador, orientando, entregando panfleto. Eu peço também que, se vocês tiverem algum sintoma, como dor de cabeça, febre, dor no corpo, sempre procurar a UBS ou o hospital, tá? Pra a pessoa não falar, eu tô com dengue, eu tô com oropuxa. Não, tem que fazer sorologia para que a gente saiba quantos casos realmente tem no nosso município.
As equipes estão se preparando para a instalação de mais uma ferramenta de monitoramento, que são as ovitrampas, e irão fortalecer a vigilância e o mapeamento da presença do mosquito. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Parintins recebe ações do Dia D Mais Saúde Bucal. A programação iniciou nesta quarta-feira nas instituições de ensino. Os detalhes com Neucelino Santarém.
O município de Parintins também participa do Dia D Mais Saúde Bucal nas escolas. A atividade é uma realização do Ministério da Saúde em parceria com estados e municípios e inicia de forma oficial na Escola Beatriz Maranhão, nesta quarta-feira, dia 8 de maio. A Secretaria Municipal de Saúde e Censa, por meio da Gerência de Saúde Bucal e de Saúde na Escola, vai promover o trabalho em diversas instituições de ensino. A gerente do Programa de Saúde Bucal da Secretaria de Saúde do município de Parintins, Sonaira Castro, explica o funcionamento da campanha e os serviços odontológicos que serão realizados nas instituições de ensino.
Então, o Dia D de Mais Saúde Bucal na Escola irá acontecer em todo o território nacional, através das secretarias de saúde, do Programa Saúde na Escola, com as escolas que são aderidas a esse programa. A ação visa fortalecer o trabalho que já vem sendo realizado nas escolas, mas também visa intensificar as orientações, a escovação supervisionada, a aplicação tópica de flu e o retorno da técnica restauradora atraumática, que é uma técnica que não necessita da caneta de alta rotação e todo o aparato, por exemplo, para fazer uma restauração em resina. É uma técnica que usa curetas e um cimento específico.
Sonaira Castro destaca ainda o início da programação na Escola Beatriz Maranhão e a continuidade das atividades nos demais educandários do município.
Então, num movimento como esse, é claro que Parintins não ficaria de fora, né? Então, escolhemos aí a Escola Beatriz Maranhão para iniciar essa programação e iremos também depois alinhar com as equipes e ver as escolas que têm a participação no PSE para que as demais possam estar também realizando. Lembrando que não é apenas um dia D para ser feito um dia e depois esquecido. Não, é uma programação que se dá início agora e que no decorrer do ano, né, a gente vai estar intensificando e fazendo para que a gente possa ter um sucesso melhor. Lembrando que nossos gestores, eles sempre buscam o melhor para a população, então, avaliando, esse é um processo que cuida bem, né? Principalmente da saúde bucal das crianças.
Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto itinerante Estação Rosa Lilás oferece ações de saúde preventiva para mulheres em Santarém. Mulheres em situação de ruas que necessitam de algum tipo de atendimento ou orientação também devem ser atendidas pela iniciativa. Saiba mais com Lies de Costa.
Na próxima sexta-feira, dia 10 deste mês, a Secretaria Municipal de Saúde, a Censa de Santarém, dá início ao projeto Estação Rosa Lilás com o objetivo de garantir acesso à saúde de qualidade para todas as mulheres do município. Com o lema Assistência à Saúde para Elas e por elas, o projeto visa implementar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, com foco na redução dos óbitos maternos e da mortalidade infantil. A iniciativa visa beneficiar principalmente as mulheres que trabalham no comércio, na indústria ou ainda as que incorporam o quadro do funcionalismo público, que muitas vezes sentem dificuldade de acessar os serviços de saúde em horário comercial. Na ocasião, também devem ser acolhidas mulheres que vivem em situação de rua, as que transitam na orla e que necessitam de algum tipo de atendimento ou orientação, como explica Sabino Portela, secretário de Saúde do município, destacando que o projeto deve ter continuidade até novembro deste ano.
E no período de maio a novembro de 2024, a Secretaria Municipal de Saúde estará executando o projeto Estação Rosa Lilás. Serão acolhidas também as mulheres em situação de rua, as que transitam na orla e as que necessitam de algum tipo de atendimento ou orientação. O pontapé inicial das atividades será agora, sexta-feira, dia 10 de maio, das 18 às 22 horas, nas unidades fluviais que estarão ancoradas no pier que atracam as lanchas que fazem o transporte intermunicipal. Você, mulher, é a nossa convidada especial.
Devem ser disponibilizados atendimentos médicos especializados, palestras e oficinas educativas, cuja finalidade é a sensibilização sobre a saúde da mulher, prevenção de doenças e promoção do bem-estar. O pontapé inicial das atividades itinerantes do projeto Estação Rosa Lilás acontece nesta sexta-feira, das 6 horas da tarde às 10 horas da noite, nas unidades fluviais ancoradas no pier, que atracam as lanchas que fazem o transporte intermunicipal. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Celebremos com a Igreja no dia 12 de maio o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração para uma comunicação plenamente humana. Escutemos o apelo do Papa Francisco.
Somos chamados a crescer juntos, em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural.
Rezemos por todos os comunicadores e por sua missão de promover uma comunicação plenamente humana. Dia Mundial das Comunicações Sociais, uma promoção da CNBB, Pascom Brasil, Signis Brasil, CRB e Jovens Conectados.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
IBAMA busca apoio da SUFRAMA em ações de gestão da fauna que envolvam bioeconomia e conservação no Amazonas. O manejo do pirarucu foi um dos principais temas abordados durante a apresentação de projetos de sustentabilidade ambiental para obtenção de apoio em relação a incentivos fiscais. As informações com Lies de Costa.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, apresentou nesta terça-feira à Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, quatro linhas de atuação na gestão da fauna no Amazonas. O encontro teve como objetivo abordar possibilidades de colaboração em atividades com a integração da bioeconomia, sustentabilidade e conservação ambiental, bem como obter apoio da SUFRAMA para incentivos fiscais e parceria em projetos. O manejo do pirarucu no Amazonas foi um dos principais temas abordados durante a apresentação, como explica Joel Araújo, superintendente do IBAMA no estado, destacando que o Instituto está possibilitando que as empresas do distrito adquiram o pirarucu legalizado.
Diz uma delas, a principal, é a questão do manejo do pirarucu, onde a SUFRAMA se propõe a realizar uma interlocução com empresas do distrito, no sentido de, primeiro, de consumir o pirarucu, que é um pirarucu manejado, é um pirarucu legalizado. Pirarucu que tem todas as licenças ambientais, que é capturado ali numa condição de manutenção do ambiente ecológico. Diferente do pirarucu ilegal, que muitas vezes é consumido nas empresas, em restaurantes de Manaus, nas nossas cidades do interior. Então, nós estamos possibilitando que as empresas do distrito adquiram o pirarucu legalizado.
Joel ressaltou que também foram apresentadas três outras linhas de atuação desenvolvidas pelo IBAMA: o programa Quelones da Amazônia, ações do Centro de Triagem de Animais Silvestres e a educação ambiental para empresas.
E apresentamos outros trabalhos também que a gente realiza. Um deles é o projeto Quelones da Amazônia. É um projeto de conservação das espécies de quelônio na natureza e que também gera uma renda a partir da observação do turismo ecológico dessas atividades nessas localidades. Então também é uma oportunidade das empresas se associarem a atividades de sustentabilidade. Nós temos também o Centro de Triagem de Animais Silvestres, que precisa de apoio no sentido de toda a pauta da gestão da fauna, e também nós temos nosso trabalho de educação ambiental, que pode também colaborar com o funcionamento das empresas.
O IBAMA propôs que as empresas do Polo Industrial de Manaus investam em projetos, adquirindo produtos das unidades legalizadas no manejo do pirarucu e atuem como parceiras do manejadores. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Indígenas da TI Trombetas Mapuera fazem a primeira entrega de alimentos às escolas de Oriximiná por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O território é composto por 30 aldeias, onde 5 distribuem os produtos da agricultura familiar. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Indígenas de 5 aldeias da terra indígena TI Trombetas Mapuera, em Oriximiná, no Pará, tiveram uma grande conquista nesta semana. Isso porque fizeram a primeira entrega de alimento às escolas do município através do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O processo para participação do edital acontece desde o ano passado, mas devido às dificuldades para conseguir algumas documentações, só foi possível obter agora a autorização para entrega, como ressalta Elaide Waiwai, formada em saúde coletiva e mestranda da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA.
E esse processo foi muito importante para a gente e também que a gente teve dificuldades para conseguir alguns documentos, né? E ano passado teve o edital para fazer esse PA que a gente fez. Desde ano passado a gente ficou tentando para conseguir uma nota fiscal. Aí esse ano foi grande conquista para a gente. Do nosso território, a gente teve a primeira entrega dos produtos agricultura familiar.
Elaide Waiwai relata ainda como foram distribuídos os processos e quais aldeias fornecem os alimentos.
E na verdade a gente fez esse projeto em território de Trombetas Mapuera. A gente não fez só uma aldeia, a gente fez várias aldeias. E temos lá no nosso território, temos 30 aldeias. Então a gente pegou aldeias, acho que 5 aldeias nesse território.
O Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, são iniciativas criadas no sentido de promover sistemas alimentares de populações tradicionais e agricultura familiar e, assim, incentivar a produção local de alimentos e garantir o acesso a uma alimentação saudável e nutritiva, principalmente nas escolas e às famílias em situação de vulnerabilidade social. A implementação desses programas acontece praticamente em toda a região amazônica e no município de Oriximiná, além dos povos indígenas, as populações quilombolas também abastecem as escolas da região com seus sistemas produtivos alimentares. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Como explicar a insistência do governo federal querer construir uma ferrovia de 933 quilômetros de extensão, derrubando floresta? No ano passado, foi o violento verão dos rios da Amazônia. Agora, o dilúvio no Rio Grande do Sul. E assim, os sinais do planeta são mais visíveis e urgentes da parte da natureza. Ou governos e o agronegócio e a sociedade civil, junto com as mineradoras, param as agressões, ou dentro de pouquíssimo tempo, o apocalipse completará sua obra, encerrando nossa civilização. Para alguns, pode parecer fantasia. Mas quem viver, verá o que estamos falando. Não precisa ser milenarista, basta medir criticamente os acontecimentos. Quem não quer ver é o governo brasileiro e seus ministérios do transporte e do agronegócio. Mais um seminário aconteceu na terça-feira e quarta em Santarém sobre o triste projeto Ferrogrão. Mesmo os indígenas presentes exigindo consulta prévia, livre e informada, mesmo os representantes da sociedade civil presentes na região denunciando que a Ferrogrão é uma obra exclusivamente para interesses do agronegócio do Mato Grosso, mesmo alguns estudiosos demonstrando que a tal ferrovia será uma agressão violenta à floresta, ao Parque Nacional do Jamanchim e aos moradores do território do Tapajós. Mesmo assim, o Ministério dos Transportes insiste em dizer que a Ferrogrão será ambientalmente sustentável. Boa parte dos participantes do seminário ocorrido dentro da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém, saiu indignada com o tal dever cumprido dos representantes do governo, tendo promovido um seminário para depois seus superiores alegarem que escutaram a sociedade civil. Se depender das autoridades e do Poder Judiciário, o Ferrogrão rasgará em breve 933 quilômetros de floresta amazônica. Mas os povos indígenas e os movimentos sociais da região não vão esperar o caldo derramar. Irão enfrentar, na lei ou na marra, mais esse crime na Amazônia. Chega de ficar de braços cruzados, chorando Belo Monte e outros caldos que se derramaram. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.957 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Bruno Elander, Anderle Oliveira, Elias de Costa, Daniela Pantoja, Neucelino Santarém e J. Bahia. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.